As notícias na RTP, edição de Vítor Moedas.
Cerca de 1.650 crianças do pré-escolar e primeiro ciclo das escolas do Conselho de Tomar concentraram-se na manhã deste domingo na Mata Nacional dos Sete Montes para participarem no cortejo dos rapazes. Considerado como o primeiro grande momento da programação da festa, a iniciativa contou com a presença de milhares de pessoas que assistiram ao longo do percurso no centro histórico da cidade ao desfilar das crianças com respectivos tabuleiros, percurso que culminou na Praça da República com o momento mais simbólico do cortejo, a bênção dos tabuleiros, a que seguiu o regresso à Mata Nacional dos Sete Montes. Com a organização em larga medida dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, em colaboração com a Comissão da Festa dos Tabuleiros, o cortejo dos rapazes foi o culminar também do trabalho realizado ao longo do ano letivo nas escolas. A ERTE, que esteve em reportagem durante toda a manhã, ouviu a propósito Celeste Sousa, a diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, sobre esta realização.
Envolveu muito trabalho por parte de todos e preocupação, quer na organização entre a escola e a comissão, porque foi preciso organizar tudo isto, planear, e é um trabalho invisível, mas que é efetivamente grande. Depois, por parte das famílias que foram incansáveis e muito vaidosas, eu sei também, na organização dos fatos, dos tabuleiros, das cestinhas, para que estivessem todos hoje aqui. A escola procurou também ajudar no sentido de criar na própria escola um ateliê de flores e um ateliê de costura que permitisse às mães e aos pais, quem sabe, a grandes costureiros, poder aprender a fazer os fatos das crianças, e tivemos algumas pessoas a fazê-lo. O que ainda é mais interessante, porque senti que aquelas mães ficaram muito orgulhosas da obra feita, algumas foi mesmo o primeiro trabalho de costura, e portanto há meses que há um trabalho que não é muito visível, mas imenso, que culminou hoje aqui. É um momento curioso, porque é muitas emoções. Porque é um final de ano letivo em que alguns vão mudar de ciclo, é final de ano letivo, é as festas nas escolas, exatamente a assinalar esse momento. Portanto, é muita emoção ao mesmo tempo, e eu penso que viveram de forma intensiva, felizes, expectantes, e isto é importante para... Olha, a nossa saúde mental, se quiseres. Nós, agora a seguir, temos tudo o resto, não é? Temos a nossa decoração da rua, em que também todas as crianças ativamente estiveram envolvidas na construção de painéis, que vão estar na rua. E, portanto, a festa hoje é o começo de muitas atividades em que a escola se envolveu para esta festa. Foi mesmo o grande tema transversal do nosso plano anual de atividades.
Também o diretor do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, deu conta à reportagem da ERTE do imenso trabalho realizado pelo agrupamento e encarregados de educação na preparação do cortejo.
Qualquer cortejo obriga uma enorme logística, porque efetivamente a quantidade, neste caso, de cestinhas, estamos na ordem das 173, tabuleiros 413 e 414. Tudo isto espalhados pelas 8 escolas ou melhor, 8 freguesias do agrupamento, efetivamente é uma enorme logística. As educadoras, os professores do primeiro ciclo, todos os centros operacionais, toda a gente, efetivamente, neste momento, só pensa é que corra tudo bem, mas correu tudo já, normal, para já. Uma enorme diversidade cultural também de crianças, porque o agrupamento cada vez tem mais crianças de origem estrangeira. O que enriquece também a festa dos tabuleiros, deixa aqui só de pessoas de Tomar, e passa a ter de muita gente que vem de outros países e que já estão a ficar, na verdade, com o espírito da festa dos tabuleiros. Automaticamente, quando se sabe que há a festa dos tabuleiros, toda a programação a nível do plano de atividades acaba por estar preparada para a festa. O nosso agrupamento tem aquela particularidade, não canso de repetir, que é termos aí um manual de história e tradições de Tomar, ao terceiro e quarto ano, em que este capítulo no quarto ano, a partir do segundo semestre, é mesmo reforçado. O que quer dizer que todas as crianças do terceiro e quarto ano ainda sentem de outra forma a festa, porque percebem a importância, entendem o porquê do aparecimento da festa dos tabuleiros, quando é que começou o cortejo dos rapazes, isso também é importante para a própria juventude, mais tarde irão ser os que irão transportar os tabuleiros dos adultos. E há uma enorme alegria, quer pelos próprios pais encarregados de educação e pelas próprias crianças, não é aquela azáfama toda de termos que preparar tudo bem, para correr tudo bem agora no cortejo. E pronto, e depois ainda também temos esta particularidade, vamos ter este ano novamente um cortejo no dia 4, portanto já na terça-feira, em que dos 780 crianças que temos no agrupamento do pré-escolar e primeiro ciclo, temos ali uma representação de aproximadamente 130 crianças, também do pré-escolar e primeiro ciclo, o que novamente ainda reforça mais a vontade de que tudo corra bem, também na próxima terça-feira corra bem em Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Saúde do Entroncamento foi alvo de furto durante a madrugada desta segunda-feira. A confirmação é do Comando Distrital Santarém da Polícia de Segurança Pública. Para já, por aquilo que a ERSA apurou, não há certezas em torno do que possa ter sido furtado, um levantamento que ainda está a ser feito. Aliás, as autoridades já estiveram no local para recolher eventuais indícios que possam explicar esta ocorrência, que não deixa de ser rara por envolver precisamente uma unidade de saúde. Isto alguns dias depois de o Tribunal também ter sido alvo de incursão dos chamados amigos do alheio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A oposição social-democrata não poupou nas críticas à anunciada saída de Anabela Freitas da presidência da Câmara de Tomar no decorrer da última Assembleia Municipal. Os pormenores com o António Feliciano.
O Partido Social-Democrata não poupou nas críticas à saída anunciada de Anabela Freitas da presidência da Câmara de Tomar. Por ocasião de mais uma sessão da Assembleia Municipal, João Tenreiro, líder da bancada do PSD, disse mesmo que a autarca abandonou o barco, agregando um conjunto de situações que, no seu entender, marcam a gestão da eleita do Partido Socialista, nomeadamente a ausência de um plano social e habitacional, entre outros aspectos que identificou como lacunas.
Temos uma Presidente de Câmara que abandona o barco sem a apresentação, e vou dizer algumas das bandeiras que foram ditas, sem um plano social e habitacional para o Conselho de Tomar, sem um plano municipal de turismo, sem incubadora e aceleradora de empresas, sem o investimento e argumentação do Parque Empresarial de Tomar, sem a constituição da chamada Task Force para os prédios devolutos no Conselho de Tomar, sem funcionamento do Conselho Municipal de Segurança, sem uma solução para a poluição do Rio Nabão, apesar de prometidos 19 milhões por parte do anterior Ministro do Ambiente e que agora o Secretário de Estado veio dizer que afinal não vem nada para tomar, o que nós, precisamente há 4 anos, denunciámos nesta Assembleia Municipal que era uma falácia o que o Ministro Matos Fernandes estava a fazer para o Conselho de Tomar, que era para enganar apenas os eleitores, e de facto constata-se que é isso que está a acontecer, com uma sangria de população de 4 mil habitantes, em 10 anos, com uma falha completa do projeto Tomar Cidade Inteligente, com os intervenientes, portanto os investimentos da empresa low cost de álcool que seriam instalados no Conselho de Tomar e que até agora ainda não se viu, com o grande investimento chinês que foi anunciado em meados do ano 2017 na página do Facebook do município de uma empresa que vinha para Tomar, portanto em época de eleições, portanto ainda hoje foi um negócio completamente da China.
Nesta abordagem, João Tenreiro dirigiu-se ainda a Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, e precisamente o sucessor de Anabela Freitas, ao que tudo indica, a partir de 15 de setembro. O eleito social-democrata elencou um outro conjunto de situações em torno da atuação do vereador do PS.
Vamos ter um senhor vice-presidente, quando vou dar os parabéns, na altura irei obviamente congratulá-lo, mas o que é certo é que vamos ter um Presidente da Câmara, para ele moções são opiniões, que adquirir um imóvel sem licença não é uma questão legal, é uma questão moral, que o Poder da Educação ainda não aprovou a Carta Educativa, apesar de estar 10 anos no poder, porque a mesma a lei foi alterada e não vale a pena ter uma Carta Educativa que não interessa, que afirma que o provedor do município está aqui, aproveito para cumprimentar, que está cá apenas para receber as queixas, portanto, e que se calhar até é um trabalho muito árduo, porque deixa de ser ele a receber as queixas e passa a ser o provedor do município, mas depois vem ter a ele, que foi dito em Rádio Verde, que afirma que não temos de facto um skatepark, é verdade que não temos, mas que temos uma cidade à disposição dos jovens para fazer esse skate e praticar este esporte na cidade, e que suspende o orçamento participativo, apesar das várias promessas eleitorais, porque diz que é uma questão de guerras partidárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A última reunião da Câmara Municipal de Orém possibilitou a aprovação do lançamento do concurso público referente à requalificação das linhas de água afetadas pelos incêndios ocorridos no verão de 2022 na União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fárrio e Formigais e nas freguesias de Urqueira e Espite. O projeto elaborado pelos serviços municipais define as linhas de orientação e as medidas a tomar para a reabilitação e conservação das linhas de água afetadas pelos incêndios, mas também para a necessária valorização do leito das linhas de água e ribeiras. Após a análise e validação das diferentes entidades com competências na matéria, os trabalhos a realizar incidem no corte e remoção de material arbóreo e arbustivo, contenção da vegetação infestante, assim como a estabilização das margens e a reposição da galeria ripícola. A proposta de intervenção foi estruturada em lotes, sendo o primeiro referente à União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e o segundo às freguesias de Urqueira e Espite, e com dois objetivos fundamentais: garantir o escoamento das linhas de água e minimizar a erosão e o arrastamento dos solos. O concurso público, agora aprovado, define um prazo de execução para a realização dos trabalhos de 6 meses e representa um valor global de investimento de sensivelmente 730 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Iniciou-se no último sábado a fase de maior empenhamento operacional do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, o DECIR, que se prolonga até 30 de setembro. Neste período estão afetos ao dispositivo um total de 13.891 elementos provenientes de diferentes entidades. Este número representa um crescimento de 7,5% face ao mesmo período de 2022 e 42% face ao ano de 2017. Estes elementos estarão repartidos por 3.084 equipas, mais 22 do que em 2022, e serão apoiados por 2.990 veículos, mais 157 do que no ano transato. A 1 de julho, o dispositivo de combate a incêndios rurais passou a contar com 67 meios aéreos, quando no nível máximo de empenhamento em 2022 estavam disponíveis 60 meios aéreos. Este dispositivo é financiado pelo Estado e possui este ano o maior valor de sempre, com uma previsão orçamental de 54,7 milhões de euros. O DECIR contempla também um aumento de 5,1% do valor de pagamentos diários efetuados ao pessoal que integram as equipas de intervenção e outros grupos de reforço, valor indexado ao acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos dos salários e da competitividade assinado em 2022. Existe também um aumento de 7,8% no valor da comparticipação dos custos com alimentação e um aumento médio de 10% nos valores referência para veículos e de 5% para equipamentos cedidos pelos corpos de bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar já levantou alguns autos de contraordenação por incumprimento na limpeza de terrenos, mas estes dados ainda estão a ser quantificados, disse Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTE. À medida que se aproxima a designada época de incêndios, olha-se agora para o trabalho preventivo feito nos últimos meses, sendo que a autarca refere que há a elogiar o aumento do número de propriedades limpas, ainda que, adverte, um terreno que esteja nas devidas condições em maio, em julho já irá apresentar carga de combustível.
Registámos um aumento da limpeza de terrenos, mas recordo-vos o seguinte: os terrenos podem estar limpos em maio e em julho estarem com carga de combustível. E, portanto, isto é sempre... Por isso é que eu acho que nestas questões não deveria haver datas. Portanto, devia ser sempre em contínuo, desde que fosse permitida a limpeza, poder-se limpar em qualquer altura do ano, precisamente por causa disto. Em matéria de prevenção, vertente de combate a incêndios, pronto, o dispositivo está montado no Médio Tejo. Por acaso, com a questão da festa dos tabuleiros, para além do dispositivo que vai ser aumentado, sobretudo no dia 9, vamos receber meios de fora, vai ficar aqui pré-posicionado também o dispositivo para combate a incêndios, porque normalmente os incêndios são Orém, Tomar, Serra de Feza, portanto, podermos mais facilmente, se acontecer alguma coisa no dia 9, poder disparar os meios, porque se vêm meios de fora não conseguem atravessar a cidade e, portanto, vão estar aqui. Em matéria de incêndios também vai haver aqui pré-posicionamento. Agora, em matéria de limpeza de terrenos e na prevenção estrutural, que é o que se fala, há ainda muito por fazer, não é só no nosso concelho, mas é em todo o país, porque as pessoas também precisam de perceber, e nós até somos um concelho que está cadastrado, ou seja, temos o cadastro de todas as parcelas. Mas as pessoas também, para limpar, algumas não têm dinheiro, precisam de tirar alguma rentabilidade do pouco terreno que têm. E depois é tentar que as pessoas, e isso tem sido bastante difícil, mas ir limpar um hectare custa muito mais do que limpar 4 ou 5 hectares. Consegue-se pôr uma máquina e é muito mais rápido. E, portanto, haver aqui uma forma de emparcelamento das pessoas tentarem, e isso existe na lei, nomeadamente as zonas de intervenção florestal, agora elas têm um outro nome, que são as APPS, e, portanto, isso é permitido, mas as pessoas têm medo de perder o seu meio hectare, um hectare, e depois torna difícil a intervenção no terreno.
Está quantificado o número daqueles que não cumpriram no período da limpeza, digamos assim, a esses dados?
Sim, existem esses dados. A GNR, que é a entidade competente para fazer a fiscalização na prevenção, tem esses dados. Ainda não foi falado em reunião municipal, em Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, porque neste momento estamos focados na festa dos tabuleiros. Pronto, porque, quer dizer, já houve o levantamento de autos, os autos são levantados pela GNR, e, portanto, esses dados só serão partilhados quando fizermos a reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Face aos trabalhos de reabilitação e reforço estrutural na ponte sobre o Rio Zêzere, que liga os concelhos de Vila de Rei e Ferreira do Zêzere, a circulação nesta infraestrutura vai estar condicionada já a partir do próximo dia 11. A circulação vai ser realizada de forma alternada, com recurso a semáforos e respectiva sinalização, sendo toda a empreitada e referido condicionamento da responsabilidade de Infraestruturas de Portugal. Estima-se que este condicionamento corra até agosto de 2024. As obras apresentam um prazo de execução de 420 dias e incluem trabalhos de limpeza geral da obra, com projeção de jato de água, substituição e reparação de aparelhos de apoio, tratamento de fendas, zonas porosas e delaminação por corrosão na face inferior da laje, das vigas e das carlingas, assim como a impermeabilização e pavimentação do tabuleiro, tensionamento dos cabos de pré-esforço e pintura geral da ponte. A ponte sobre o Zêzere, sobre a Albufeira do Castelo de Bode, situa-se ao quilómetro 87.690 da Estrada Regional 348, tem uma altura de 100 metros acima do leito do rio e uma extensão total de 385 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas máximas irão diminuir de forma significativa durante esta semana, com registro para uma queda de 5 graus, ou seja, dos cerca de 39 graus deste domingo. Tomar irá registrar 34 nesta segunda-feira, numa tendência que irá oscilar entre os 32 e 34 graus até ao próximo dia 9 de julho, pelo menos. Não se espera assim a continuidade da onda de calor que tem assolado o território nabantino nos últimos dias. Refira-se que os valores mínimos estarão situados entre os 13 e os 15 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Teresso.
Para mim, tenho a certeza que para todos nós, nunca fez tanto sentido dizer viva a festa, viva o Espírito Santo. Este viva a festa e viva o Espírito Santo reflete ontem aquele cortejo magnífico, belíssimo, espetacular, maravilhoso, aquele cortejo intitulado o Cortejo dos Rapazes. Ver todas aquelas crianças, 1549 crianças, com aqueles tabuleiros. Que beleza, que graça, que dom. Fecha os tabuleiros, ver uma festa viva, o Espírito Santo vivo, basta olhar para o rosto daquelas crianças. Que o seu exterior é a beleza daqueles tabuleiros, feitos de forma magnífica com aquelas flores. O rosto dos seus pais, o rosto das suas famílias e o rosto da multidão de pessoas que estavam ao longo do percurso do cortejo e na Praça da República. Algo que não dá para descrever. Diziam-me no início desta festa, Sr. Padre, podemos descrever a festa, mas a festa tem que se experimentar. É verdade. Experiência única e maravilhosa. Poder ver aquelas crianças, sua maior riqueza, o maior tesouro da nossa festa dos tabuleiros. À pergunta se a festa está viva, basta dar a resposta. Basta olhar para o rosto, o cortejo dos rapazes, que é um rosto visível do Espírito Santo no meio de nós. Isso é algo autêntico, único, maravilhoso. Ainda mais que muitos pais, emocionados, eu a chorar, me diziam, emocionados, porque quando eles eram crianças, também eles acompanharam no cortejo dos rapazes. Participaram ativamente. E hoje os pais poderem ver os seus filhos, ou os avós poderem ver os seus netos, é uma graça, é uma bênção, é uma emoção muito, muito grande. Por isso a festa de Leis passa os valores da própria festa, o valor da alegria, da paz, da fraternidade e da partilha, passa estes valores de geração em geração. Por isso dizer, viva a festa, viva o Espírito Santo, é uma graça e uma alegria que temos que dizer em voz alta. Partilho convosco outro momento para mim significativo. Na próxima quarta-feira à noite, a inauguração das 33 ruas ornamentadas. Quanto trabalho de meses e meses, quanta dedicação daquelas pessoas para preparar estas ruas. Que todos nós saibamos ser gratos a todas estas pessoas. E o maior sinal de gratidão que podemos ter é passar nessas ruas e quando vimos quem as organizou e preparou, dizer obrigado pelo vosso esforço e dedicação. Ao próximo domingo temos o grande cortejo. Grande cortejo dos tabuleiros. Para nós, seja também nesse dia o grande sinal de uma nova etapa das nossas vidas, que esta festa de tabuleiros tal uma nova etapa de paz, de alegria, de esperança e de partilha. Por fim, uma última palavra. Estamos a menos de um mês da Jornada Mundial da Juventude. E a organização da Jornada Mundial da Juventude já nos atribuiu aqui para a Vigaria Tomar, o primeiro grupo que vem da Polónia, 279 jovens que vêm toda a Polónia participar na jornada, onde vive outros grupos. Que os saibamos acolher. E a festa de Leis é um sinal também forte de acolhimento. Por isso, viva a festa, viva o Espírito Santo, viva a Jornada Mundial da Juventude.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.